voltamos a apresentar
Justiça na Tarde.
Justiça na Tarde Debate.
E vamos nós, são 15 horas mais 4 minutos, horário de Brasília. E a partir de agora nós vamos estar aqui com os nossos convidados, já presentes aqui no nosso estúdio, estúdio da Rádio Justiça, com quem nós vamos estar aqui conversando, debatendo sobre o projeto que tramita no Congresso Nacional e cria esse projeto, o Marco Legal para a Indústria de Jogos Eletrônicos. O Parlamento debate pela regulamentação em relação à fabricação, importação, comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos, além de apresentar medidas para incentivar o ambiente de negócios e aumentar a oferta de capital para investimento no setor. Aí fica aquela questão, né? Aquela pergunta que não quer calar. E a saúde das pessoas que de alguma forma se envolverem, portanto, aí nessa questão? Principalmente em relação aos jogos, tanto os jogos eletrônicos, como também os jogos que, de alguma forma, vão estar aí disponibilizados também de forma eletrônica para as pessoas que queiram, de alguma maneira, se divertir. Vamos pensar, portanto, aí dessa forma. Daí é que nós convidamos, e já estão conosco aqui nos estúdios, os nossos convidados. Eu começo com o Dr. Brenner Garcia. Dr. Brenner, ele é psicólogo, ele que é neuropsicólogo, é especialista em depressão e também ansiedade. Ou seja, seja bem-vindo aqui ao nosso debate, que com toda certeza vamos, enfim, buscar muito com o senhor em relação, como também aos demais aqui, a essa questão posta, Dr. Brenner. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema aí que realmente é importante para a nossa sociedade, né? Eu acho que a indústria do entretenimento, né, faz avançar as tecnologias e a gente consegue também criar muitas coisas, mas também tem as preocupações com a saúde, né? Eu acho que tem que ter uma regulamentação onde quem fabricar o jogo, quem está envolvido nessa indústria, também tem uma responsabilidade com o usuário, né? A gente está vendo aí muitos casos, né? Eu atendo muitas pessoas que são viciadas tanto nas apostas esportivas quanto em jogos que são simples ali, mas que são muito fáceis de acesso ali. Opa, instantaneamente.
Muito bom. Então vamos ter realmente duas horas aqui para entender melhor essa questão.
Valeu.
Né, doutor Felipe Sena, que também é advogado, especialista em direito de jogos. Quer dizer, também é um tema importante para ser debatido, até porque no nosso país é aquela questão, né? Ah, mas o jogo é proibido. Sim, ó, até que ponto o jogo é proibido, mas de forma eletrônica também é proibido, de forma eletrônica também de alguma forma compromete a saúde, ou compromete o bolso, ou compromete os dois. Um tema também importante para ser debatido. Seja bem-vindo, doutor Felipe.
Boa tarde, Walter. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para debater um tema tão importante, que é o marco regulatório dos jogos eletrônicos. Espero que a gente tenha aqui um debate muito rico com convidados extremamente qualificados.
Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Também cumprimento o Dr. Frank Ned Santa Cruz, que é advogado especialista no direito digital e constitucional. O Dr. Frank também é professor da nossa Universidade de Brasília, nossa UNB, e doutorando em filosofia da mente e mestrado em inteligência artificial e gestão de riscos. Dr. Frank, também seja muito bem-vindo. Prazer também recebê-lo aqui nos estúdios. Muito obrigado pela atenção com a emissora. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Walter. Boa tarde aos colegas de mesa, aos ouvintes. De fato, o tema é um tema importante. Eu tenho, acho que vou ter aqui a oportunidade de caminhar por várias abordagens, inclusive de uma questão que chama-se o aprisionamento da visão. Os games, né, eles têm uma característica de aprisionar o olhar daquele que interage, e aí você tem diversas consequências a respeito disso. Então, acho que vai ser uma tarde interessante.
Opa, já super interessante. Dr. Sérgio Garcia Alves é advogado de tecnologia e regulação. Ele é presidente da Comissão de Direito dos Jogos da nossa OAB aqui da Capital Federal. Dr. Sérgio também é mestre em Direito e Tecnologia pela Universidade da Califórnia e mestre em Regulação pela Universidade de Brasília, nossa também UNB. Também seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Walter. Muito obrigado à Rádio Justiça. Obrigado aos colegas aqui pela oportunidade de falarmos sobre esse tema. Acho que quando puder aqui contribuir assim, de uma modo que eu gostaria de fazer, Walter, é trazer uma fala mais sistêmica para a gente poder organizar um pouquinho de que jogos a gente está falando. A gente tem um projeto de lei que acho que é o alvo central do nosso diálogo hoje, mas os temas de saúde se conectam com várias ações que estão em trâmite hoje no Parlamento e também no Judiciário, em várias verticais diferentes de entretenimento e da indústria de... e que usam, em muitos dos textos, palavras parecidas para entretenimento. A indústria no global, acho que por transformações tecnológicas, por imperativos do tempo, dos nossos gostos do nosso momento... O mundo passa por transformação tanto na organização tecnológica quanto na organização da oferta de entretenimento e também por decorrência de organização do Estado. Então acho que esses pontos todos aí e a saúde de crianças e adolescentes, de adultos também, mas de crianças e adolescentes, certamente é um objeto central dessas políticas públicas.
Então deixa eu já começar com o senhor. Vamos organizar então esse debate?
Ah, opa, vamos lá então. Já falei.
Então, vamos lá, doutor Sérgio.
Vamos sim. Acho que eu pensei um pouquinho em como introduzir. A gente hoje tem um tema principal, que é um projeto de lei que tramitou originalmente na Câmara, foi ao Senado, foi recentemente aprovado, e ele aborda especificamente um conceito que traz no texto, são jogos eletrônicos. Né? Jogos eletrônicos com um significado específico, assim, se a gente puder simplificar bastante, a indústria que mais caminhou e trabalhou pela condução desse projeto de lei gosta de chamá-lo de videogame, para simplificar. E é importante aqui a gente ver que a gente está falando desse tipo de jogos, e aí tanto em vários meios diferentes, sejam eles em meios à distância, por telemarketing, meio de computador, telefone, mas também os estáticos, que sejam... você voltar aí seus primeiros videogames que não estão conectados aí à internet. Então isso aí tudo aí tem uma indústria muito relevante, uma indústria relevante no mundo e uma indústria relevante no Brasil. Tanto uma indústria de desenvolvedores, nós somos um povo criativo que precisa se posicionar, que precisa gerar receita e renda para uma população que busca empregos e que cresceu nesse ambiente. Então esse projeto de lei ele busca alguma sistematização para essa atividade econômica e alguns impulsos que podem ser provocados ou apoiados pelo Estado. Então acho que esse é um projeto de lei, isso é um deles. Agora, e ele tem uma preocupação, um capítulo todo dedicado à criança e adolescente. Em outras verticais, e aí o vernáculo sempre muito sensível, né? A gente usa mesmas palavras para alguns outros temas. Por exemplo, nós temos o Felipe integra também, é meu colega de direção da comissão, nós integramos uma comissão que a gente chama de Direito dos Jogos. E para dar esse nome, a gente levou um tempão até chegar. Estudou nos Estados Unidos, foi lá ver, chamava Gaming Law, Gambling Law, que são palavras próximas, mas que significam algumas coisas diferentes. E aí, nesse mesmo momento, nós temos projetos de lei tramitando no Senado e nas casas, na Câmara também, que organizam outras indústrias que usam a palavra jogo também. Né? Então, mais recentemente, nós tivemos, inclusive, uma lei aprovada que trata de apostas de quota fixa, que fala de apostas esportivas, mas ela também fala em jogos online, né? E jogos online aqui não são os jogos de videogame, são jogos de aposta que acontecem num ambiente virtual, e aí sim mais próximo de um cassino online. Então aí a gente tem assemelhados de resultados, segundo a OMS, sobre os efeitos de um uso massivo, de uma dependência e essas diferentes modalidades, mas são em si mercados, indústrias com características distintas.
Então a gente tem cada uma dessas verticais, seja inclusive cassino físico, isso tudo são, por falta de outras palavras, são jogos, são atividades de entretenimento. Então é importante a gente delimitar cada uma delas aqui. A gente pode aprofundar, se for essa a sua condução, Walter, em diferentes verticais. Mas hoje nós estamos falando, acho que o objeto central é essa da indústria de... vamos chamar aqui agora simplificadamente videogames, né?
Perfeito, são os jogos eletrônicos. Perfeito. Doutor Felipe, você gostaria de trazer algo mais pelo que foi dito aqui pelo Dr. Sérgio?
Então, é muito interessante essa diferenciação feita pelo Dr. Sérgio, porque realmente é importante distinguir isso aos nossos ouvintes. Esse marco regulatório que estamos falando é exatamente sobre os jogos eletrônicos vulgarmente, né, popularmente chamados de videogames.
Certo.
Em que existe uma dinâmica ali em que o jogador participa, existem regras estabelecidas, existe um conjunto todo de interações, e a finalidade, embora todos os jogos tenham a finalidade lúdica, eles se diferenciam dos jogos de fortuna online tratados pela Lei 14.790, de dezembro de 2023, porque nesses jogos de fortuna online nós temos um conjunto diferente. Esses jogos de fortuna online são popularmente chamados de jogos de azar, vulgarmente chamados de jogos de azar, que é um nome equivocado, pejorativo para uma atividade importante, ou de cassinos online. Nesses jogos de cassinos online, a gente tem o pagamento de um ingresso, um valor ali que o jogador dispende para poder participar. Nós temos um evento aleatório emulado a partir de um RNG, que é um gerador randômico de números. E se o jogador for vencedor, ele recebe um prêmio, né? Um valor em dinheiro ou eventualmente em bens, a partir da escolha de um prognóstico, de um acerto. E a gente não pode confundir esses jogos. Primeiro porque os jogos de fortuna, eles são destinados somente à população adulta, enquanto os jogos eletrônicos, eles têm uma amplitude muito grande de idade. E em relação a incentivos, fomentos, né, como estipulado no marco regulatório, eu particularmente entendo que ambas as indústrias, elas têm que ter fomento de alguma forma, mas têm que ter fomentos diferentes a partir do objetivo de cada uma no nosso ordenamento jurídico, principalmente a sociedade. Nesses jogos eletrônicos que a gente está tratando hoje, existe um estigma muito grande, histórico. Por exemplo, a minha vida toda eu joguei videogame. Tinha aquelas críticas de, olha, meu filho, você está passando o tempo todo no videogame, você... vai ficar com problema de visão, você vai foca só nisso, embora eu não, obviamente não fizesse isso. Mas os videogames, eles têm uma função social muito importante. Eles podem ser utilizados como forma de educação, podem ser utilizados para pacientes hospitalizados, impossibilitados de se movimentar. É uma série ali de funções diferentes que esses videogames têm, que são tratados no marco regulatório e que devem ser popularizados ali pela população. Vou trazer um exemplo aqui, já passar a palavra aos meus colegas, mas imagine um senhor de idade, aproximadamente 90 anos, acamado, hospitalizado, não tem a possibilidade de sair, de fazer alguma coisa diferente. Você, a partir de videogames, a partir de uma interação com esses softwares, pode dar um aumento, né, um up de dopamina para esse senhor, utilizando, por exemplo, tecnologias imersivas que muitas vezes estão relacionadas também aos jogos eletrônicos. Então, a gente pode utilizar na educação também, levar a criança, levar o adolescente a um local virtual em que é possível ver o que ele está aprendendo na prática. Por exemplo, jogos relacionados à história, jogos relacionados às ciências, física, química, tudo isso é possível. E é importante que a gente explore também o lado bom dos jogos aqui e a importância que eles têm para a sociedade.
Doutor Santa Cruz, posso com o senhor também em relação a essa questão.
dentro dessa abordagem que já foi colocada, né, nós temos aqui, à luz dessa questão de construção de pilares, os games aqui no que estamos tratando, como jogos lúdicos, né, tem pelo menos três vertentes importantes. A dimensão lúdica dos games, que é do entretenimento. Você tem uma dimensão dos games de formação, formação de escolarização dentro das escolas, mas também da formação dentro de empresas, onde você faz a qualificação ou requalificação de profissionais. E essa vertente que o colega falou, que são os jogos que eles dão suporte a uma melhor qualidade de vida. Seja uma pessoa, por exemplo, idosa, seja uma pessoa que tem depressão, e tem games que ajudam a pessoa a trabalhar com a questão da depressão. Isso é uma dimensão dos games importante. Isso é importante ser dito para já tirar assim, de plano essa ideia de que games têm um grande aspecto de malefício à sociedade. É claro que algumas pessoas acabam perdendo o controle e torna aquilo algo prioritário em suas vidas, né? E aí pode gerar consequências que acho que o Brenner pode melhor falar para nós. Por outro lado, nós também temos que compreender que a população brasileira ela passa por um processo de envelhecimento. Em 2050, segundo os dados do IBGE, nós teremos mais idosos no Brasil do que pessoas jovens. E, claro, esses idosos também vão estar jogando games. Então, isso é importante ser dito porque o game ele não é algo restrito a uma certa faixa etária. Somente o adolescente, o jovem. Também a população da idade melhor também é jogadora e quanto a sociedade vai envelhecendo, até mesmo como uma ferramenta de entretenimento, porque ele acaba criando um espaço de socialização, um espaço de realização, também é uma ferramenta importante, né? Então tem essa dimensão. Uma outra dimensão importante é o impacto na economia. Nós estamos falando de uma indústria que movimenta valores significativos, não só no Brasil, mas no mundo. Daí, nesse sentido, é importante também pensar o Estado gerando incentivo para a formação de profissionais. Lógico que a gente está falando de um espaço, quando se fala tecnicamente, que uma pessoa autodidata, ela pode sim ela desenvolver uma boa plataforma. Mas também é importante pensar a formação de pesquisadores que pensem a indústria dos jogos. E, por fim, para poder fazer circular a palavra, também não podemos descartar a responsabilidade das plataformas. As plataformas, à medida que mais e mais pessoas estão jogando, que estão presentes na plataforma, seja online, seja videogame standalone, é importante ter canais para que possa reportar, por exemplo, situações de assédio, situações de preconceito, situações de homofobia que acontecem nesse mundo físico, mas também acontece dentro do espaço virtual. Então, essas plataformas também têm uma responsabilidade de ter canais para que se possa reportar, por exemplo, uma criança que é vítima de bullying ou cyberbullying. Né? Uma pessoa que tem um viés de preconceito dentro da plataforma, sexista, de raça, de origem religiosa, de etarismo. Então, veja que são vários elementos que dialogam ou que circundam esse tema dos jogos lúdicos. Né?
Perfeito. Bom, agora com o Dr. Brenner. Né? E qual é o conceito do senhor diante do que foi aqui posto quando o foco é justamente a questão da saúde mental das pessoas?
Bom, destaco, né, que eu acho que os colegas falaram bem, que o videogame ele é muito tratado como um brinquedo. Em muitas culturas ele faz o papel lúdico. Mas hoje em dia a gente entende que ele não é só um brinquedo, ele é um lugar de desenvolvimento social, ele é um lugar de desenvolvimento cognitivo e até mesmo de interação. Você vê pessoas que fazem grupos online, jogam online, mas depois reúnem essas mesmas pessoas que compartilham ali de um sentimento, de uma vivência, no mundo físico também. Então, eu acredito que além de ser uma brincadeira, além de ser um lugar apenas lúdico, tem essa característica social muito importante. Mas como os colegas destacaram, acredito também que a questão econômica é muito importante, tanto do fomento, né, da própria indústria, como num mercado que hoje virou um mercado. Né? As pessoas, as crianças sabem, elas sabem até mais que nós, entrar num jogo e fazer, vender um item ali para comercializar, né, aquela ferramentinha no jogo, aquele personagem. Então, também é importante a gente ter no destaque a responsabilidade da indústria, do Estado, né, e de nós, pais, sociedade, né, tios, avós, que estão ali perto das crianças ou até mesmo dos adultos. Né? Porque por mais que os jogos de apostas esportivas sejam para aquilo, né, de você ganhar dinheiro ou perder dinheiro, na maioria dos casos, você também tem na indústria dos games essa mercantilização. Então é importante também olhar para isso. Né? Como saúde mental, eu acredito que se o Estado tiver uma participação mais efetiva para criar a partir do SUS, ou a partir da segurança pública, né, da segurança social também, mais recursos para dar para esses profissionais que vão estar lidando com crianças que estão viciadas, adultos que estão viciados, ou então pessoas que não sabem como chegar àquela plataforma, como o Felipe falou, que pode beneficiar, que pode trazer ali uma vida nova. A gente vê a questão da tecnologia avançando muito, né? Essas questões da realidade virtual, né? Então, acho que é um trabalho conjunto da sociedade inteira, né?
Doutor Sérgio, você de permanecer no tema ou podemos mudar aí o assunto?
O senhor é o moderador, não, senhor, estamos bem.
De repente,
começamos muito bem.
Muito bem, de repente teve algum ponto aí que o senhor gostaria de pontuar.
Eu entendo que toda essa construção aqui, primeira, a gente viu aqui vários aspectos diferentes que são um guarda-chuva para a gente colocar o país e políticas públicas nacionais. E desenhar políticas públicas que são relevantes para a comunidade brasileira. Um dos aspectos desse projeto de lei que chama muito a atenção é um aspecto que é o afirmativo de que isso existe. Como se não fosse de pleno notório, plenamente notório, é importante mostrar que existe uma comunidade brasileira de desenvolvedores, existe uma comunidade brasileira de consumidores, existe uma comunidade brasileira que dedica suas carreiras a essa indústria. Então, para essa comunidade, como para outras tantas, eles têm demandas específicas e, por isso, o Congresso age bem ao considerar esse pleito. Isso não é um texto que foi aprovado no Senado, já advindo da Câmara, do dia para a noite. É um tema que foi amplamente debatido na Câmara. Ele saiu da Câmara ao Senado com uma redação diferente, alcançando, inclusive, uma outra indústria que a gente ainda não citou aqui, que é uma indústria de esportes de fantasia. O Senado, com muitos debates, com muita inclusive com muito diálogo com a casa originária, com a Câmara, entendeu que faria por bem tratar nesse texto matérias que estão mais próximas de serem de um consenso, de serem encontrados um consenso. Então, temas, por exemplo, que são não sei se mais, não apenas mais controversos, mas talvez mais sensíveis, mais complicados, que demandarão muitas mesas como essa aqui, eles não estão abandonados. Alguns desses temas eles evoluirão e evoluem em outros textos. O meu colega Felipe aqui, acho que citou loot boxes antes da gente começar, a gente começou a falar essas caixas de prêmios e os significados disso, também acho que a gente pode voltar a falar, mas existem outros projetos de lei que tratam também, inclusive numa revisão do Código Civil hoje, que estão olhando para a proteção da criança e adolescente no ambiente digital sobre uma perspectiva maior, sobre uma perspectiva também de como os pais e as escolas lidarão com as nossas responsabilidades de zelar pelas nossas crianças, lidarão com que tratam desses aspectos que alguns dos aspectos que o Frank comenta sobre responsabilidade de plataformas e de quem oferta esses produtos às nossas crianças. Então, assim, a gente é importante dizer que esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que está maduro, houve muito debate sobre ele, inclusive com vários endereçamentos relevantes para proteção à criança, criando alguns desses canais, uns canais de transparência para situações em que há exposição, em situações em que, por exemplo, online, nos diálogos, há essa provocação, comportamentos danosos para crianças e adolescentes, alguns canais que devem ser criados pelas plataformas, pelos produtores de jogos, para que haja denúncias. Então, um projeto de lei é um projeto de lei robusto, e isso não significa que ele é o único projeto de lei. Várias outras mesas e muito debate ainda seguirá para a gente ter um cenário ainda mais seguro para criança e adolescente interessada em jogos, em suas várias verticais.
Agora, doutor Felipe, como foi dito aqui, né, a população brasileira está envelhecendo, dito aqui pelo doutor, né, Frank, e quando se fala, portanto, nos jogos eletrônicos, vem logo à mente a juventude. Aí fica aquela questão, né? Geralmente os pais é que têm que aconselhar os filhos. Geralmente é assim, né? Agora, diante dessa questão, o pai pouco conhece, vamos colocar assim, também não vamos aqui generalizar, pouco conhece, portanto, deste assunto que nós estamos aqui abordando. Está mais afeto, portanto, atento, mais assim, para o filho. Quer dizer, e o pai fica sempre naquela desconfiança, isso pode fazer mal para o meu filho, será que eu tenho que procurar A, B, C, ajuda? E aqui está sendo dito que é uma tecnologia do bem. É claro que se buscar para o mal também tem, né? Mas vamos pensar aqui realmente na questão do bem. Como é que fica essa questão? Seria importante jogar mais luz nesse debate por parte de quem tem essa responsabilidade? Aqui nós estamos fazendo a nossa parte, justamente para que todos, de alguma forma, de maneira igualitária, compreendam perfeitamente sobre essa questão.
Walter, eu acho que é importante primeiro destacar que os jogos que a gente está tratando aqui não são simplesmente aqueles jogos.
Por isso que o doutor Sérgio, né, colocou certinho aqui o rumo da discussão.
Exato. E quando a gente trata desse tipo de jogo, existem pesquisas que falam que mais de 50% da população brasileira consome esses jogos. Pesquisas mais específicas que falam de números entre 70% e 75% da população brasileira. Por quê? O jogo é desde aquele mais elaborado, jogado no videogame, no computador, com uma dedicação imensa, até aqueles jogos extremamente simples, disponibilizados no celular. Então, muitas vezes o pai, a mãe, né, os responsáveis por esse menor de idade acham que não consomem jogos eletrônicos, que é uma realidade fora, é uma situação fora da realidade deles, ao tempo que esse pai ou essa mãe abrem o celular e jogam palavras cruzadas no celular, jogam aqueles mobile games chamados de idle, que são jogos que é necessário simplesmente clicar, coletar moedas. Todos esses softwares, todos essas atividades são jogos eletrônicos. Então, existe a necessidade, sim, de que haja uma supervisão dos menores de idade, das crianças, dos adolescentes, mas a gente tem que compreender também que boa parte da população brasileira consome algum tipo de jogo lúdico, jogo eletrônico. É uma atividade muito difundida na população, tanto que agora está sendo tratada de forma adequada com esse marco regulatório. Historicamente, a gente tem uma tributação muito alta voltada aos videogames, aos acessórios periféricos, aos jogos em si, o que trouxe muito a pirataria para o Brasil. Existem videogames de gerações mais antigas, eu posso citar nome de marca?
Aqui, Walter.
Por exemplo, o PlayStation 2, que marcou gerações no Brasil, infelizmente acometido de imensa pirataria aqui no país devido a altos tributos, a dificuldade de desembaraço aduaneiro, e tudo isso está sendo devidamente tratado agora com esse projeto de lei, o 2796. Mas, no sentido de controle parental, o projeto traz uma possibilidade de um controle parental melhor, reduz as possibilidades de um bullying virtual, de eventuais episódios, cometimento de crimes, de ilícitos a partir desses jogos, com esse cuidado, todo essa estrutura, como bem apontado pelo meu colega Frank, de controle das denúncias, de feedback dessas denúncias, de eventuais irregularidades. Mas os pais precisam entender esses jogos sem o preconceito histórico que muitas vezes é tratado, porque todo mundo consome.
Dr. Frank, quer dizer, já tivemos episódios pelo mundo em que adolescentes com armas possantes invadem uma escola e promovem um massacre. E não deixa de ser comum comentários, colocações, isso aí aprendeu nos jogos eletrônicos. Enfim, até que ponto, de certa forma, precisamos realmente desmistificar, orientar e também entender a nossa mente em relação, vamos colocar assim, essa novidade que aos poucos vai chegando ao ponto de parte da população temer a inteligência artificial, com colocações de que num futuro não tão distante assim, os robôs estarão dominando o mundo.
Walter, olha, essa provocação ela é muito interessante e eu começaria abordando essa questão quando se diz os jogos, é que os jogos, eles fazem parte desde as sociedades mais primitivas da construção do indivíduo. Quando você pesquisa qualquer sociedade primitiva, existem situações, existem interações baseadas em jogos. O que nós vivemos hoje é a transmutação desses espaços de interação social, desse espaço de estabelecimento de relações para um espaço digital que é mais facilmente acessível, né, e dá uma certa autonomia maior ao indivíduo. Então, essa é a primeira questão. Nesse sentido, não me parece razoável tentar demonizar esses espaços como construtores de mentes malignas que vão sair dali com uma intenção de criar ou causar massacre. Isso, se nós pensarmos como jogos, isso poderia também, qualquer outro tipo de brincadeira mais intensa, também criar essa formação. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quer dizer, os games necessariamente não são os construtores desse desvio de conduta das pessoas. Acho que esse é um aspecto importante. Um outro aspecto que dialoga com isso é uma urgência que nós temos na sociedade brasileira, e diria também que em outras sociedades, do letramento digital. O letramento digital, então, é uma dimensão que vai dialogar com as pessoas sabendo ou informando elas das consequências do uso das tecnologias. As tecnologias trazem uma série de benefícios. Né? Nesse exato momento, nós estamos aqui conversando, o programa é transmitido, várias e várias pessoas estão assistindo, vão poder assistir depois. Isso é fruto da tecnologia. Então, a tecnologia ela traz uma série de benefícios, mas como toda tecnologia, também, se não bem utilizada, se não bem orientada, também pode trazer malefício. E aí, existe uma questão importante, que as pessoas elas precisam ser letradas digitalmente, elas precisam ser ensinadas a como extrair o melhor benefício das tecnologias, mas também como estar em prontidão para os riscos que a tecnologia oferece. Porque muitas vezes, quando a pessoa não é ensinada a perceber esse risco, ela não consegue perceber, porque ela não tem vocabulário para poder perceber o risco. Então, essas são algumas dimensões. E a inteligência artificial, eu acho que mais à frente a gente pode aprofundar mais nesse tema, é uma questão inexorável. A IA está presente. Este ano, nós vamos ter tantas mudanças nesse espaço das IAs, não só dentro da questão dos games, mas dentro de outras esferas da sociedade, e cada vez com maior velocidade vão estar presentes. Agora, uma questão que eu gostaria de destacar a partir da colocações que o Dr. Felipe Sérgio fez, é que ele falou sobre a questão da comunidade brasileira de games, né? E daí, nesse aspecto, e claro que eu sei que o PL, ele não é a solução para todas as questões, e nós estamos dentro de um sistema jurídico, onde isso dialoga com outras normas, né? Mas nós também temos, talvez, pensar sobre o patrimônio digital. Porque nós estamos falando de pessoas que estão jogando, dentro dessa prática do jogo, estão construindo um patrimônio, seja um personagem com mais poder, um personagem com mais atributo, um personagem com uma série de coisas, que ele investiu tempo na construção desse personagem, e a pergunta que pode surgir é, e depois? Quando essa pessoa, talvez, perdeu interesse, esse patrimônio que ele construiu se perde? Ou ele tem o direito de comercializar esse patrimônio com outro jogador, talvez até mesmo deixar como sucessão para alguém? Então, essa é uma outra questão também que a gente precisa, eu acho que, jogar um pouco de luz sobre o patrimônio digital que é construído a partir das interações com games. Porque nós estamos falando aqui de tipos de moedas, talvez, que tem um valor, talvez não nesse mercado presente, mas tem um valor dentro da comunidade de gamers. Então, eu penso que esse é um ponto também a se pensar.
Provocação é boa.
Olha, eu vou só... Desculpa, Felipe. Eu vou só fazer um elogio a essa TV Justiça aqui, a rádio. Há alguns anos eu tive a oportunidade de participar aqui Frank, participar de uma mesa aqui de uma pessoa que discutia sucessão em seus direitos de personalidade digitais. E era foi uma dissertação, acho que era uma dissertação de mestrado, um texto fantástico. E eu nunca tinha estudado a matéria, eu achei assim, nossa, que coisa moderna. Você já deve ter quase 10 anos que eu vim aqui. E isso que você está falando, já que você tinha me citado, vou só dizer que eu acho que é um tema muito importante, tem questões de patrimônio, tem questões financeiras aqui nesses jogos, mas é só um adendo de elogio a como essa casa está sempre à frente em temas relevantes.
Muito obrigado, doutor Felipe. Sérgio. Doutor Felipe pediu a palavra.
Primeiramente, esse debate sobre o patrimônio digital, a sucessão do patrimônio, é extremamente importante. Eu acredito que a gente tem que entrar nesse debate, principalmente agora com a criação de jogos que adotam NFTs, que adotam criptomoedas. Mas fazendo apenas aqui um adendo a esse debate sobre a questão das armas, da violência. Primeiramente, aqui no Brasil a gente teve por muitos anos a restrição de comercialização de um jogo chamado Counter-Strike, porque em tese ele aumentaria episódios de violência, ele geraria gatilhos de violência aos jogadores. Após esses anos de restrição, a gente teve ele amplamente comercializado de novo. Incrivelmente, o Brasil é um dos países que tem mais equipes de alto nível nos esportes, no Counter-Strike. Um dos melhores jogadores do mundo de Counter-Strike, fazendo aqui defendendo a nossa comunidade, um dos melhores jogadores do mundo, Pelé do Counter-Strike, é brasileiro. O Brasil tem um extremo impacto positivo nesse jogo. A gente compete em campeonatos internacionais, é finalista de campeonatos internacionais por várias vezes. Então, assim, existia esse estigma, mas por trás a gente tinha uma potência nos esportes que estava sendo tolhida por uma proibição aí pouco justificada. E nesses episódios, por exemplo, que acontecem nos Estados Unidos, de uma criança pegar uma arma de fogo e a escola cometer atrocidades, a gente tem que entender outras coisas que estão por trás. O Dr. Brenner pode dizer muito bem, essas crianças sofreram bullying na escola, como está a relação interpessoal dessas crianças na escola? Porque existe algum motivo no que ela está cometendo esse ataque, por exemplo. Outra coisa, será que o fácil acesso a armas não potencializa esses episódios? Será que a culpa realmente é dos jogos? Ou isso é uma pressuposição, um pressuposto falho em relação à culpa dos jogos de eventuais episódios de violência? Tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque pelo menos para mim esse episódio do Counter-Strike mostra que às vezes atrás de uma cortina de fumaça criada existe uma coisa muito boa. A gente, como disse, a comunidade do Counter-Strike no Brasil é muito forte, nas competições internacionais o Brasil é muito forte, então isso tem que ser muito bem pensado, né?
Como o senhor foi citado, doutor Breno, fique à vontade para responder, mas sim. Eu deixo uma outra questão para o senhor.
Diga.
Quer dizer, ainda hoje é comum termos aí no início de qualquer filme na televisão ou então num cinema, tem lá, portanto, a classificação etária, né? Quer dizer, nessa questão que estamos aqui abordando, é importante também que se preste atenção nessa questão da classificação, esse tipo de jogo. Para tal idade, quer dizer, orientar o pai, orientar os pais. Deixo também essa questão para o senhor. Mas o senhor pode responder também ao doutor.
Cientificamente falando, já caiu por terra essa questão de que os jogos agravam ou facilitam, né, os jovens a saírem matando ou efetuando algum tipo de violência, né? O doutor Felipe falou muito bem sobre a questão da facilitação das armas, do contexto, do bullying, né? Porque toda exclusão gera uma inclusão. Então, se a pessoa é excluída na escola e começa a frequentar comunidades, a gente recentemente teve aquelas questões do Telegram, de grupos, né, neonazistas que estavam promovendo ou praticando bullying e até assassinatos nas escolas aqui no Brasil, por conta dessa situação, né? Do enfraquecimento do sujeito na escola ou na sociedade, que acaba levando ele a se sentir mais pertencido em outros grupos, né? Não é o jogo que está estimulando, né? Eu acho que todas as gerações tiveram envolvimentos com cenas de horrores ou cenas de guerra e não saem por aí causando atrocidades. Então é toda uma questão delicada, mas que cientificamente falando já foi, caiu por terra, não tem mais essa questão. Eu acho que esse preconceito a gente tem que debater sempre para cair, né, isso, e entender que os jogos facilitam até convívios, né, fazem aqui o que a gente já falou bastante, que é essa integração social, né. A questão da classificação indicativa, né, dos jogos, né, dos filmes, eu acho que isso é pela lei, né, a gente entende que é uma indicação, né, não é mais censura, né. Então a criança, por exemplo, para ver um filme de 12 anos, se ela tiver 10 e for acompanhada aos pais, e os pais permitiram, ou algum responsável, né, acho que podem permitir essa criança participar de algum filme que tenha nudez, né, que tenha violência. Eu acho que os jogos também. Uma coisa que é importante é que hoje, os nossos pais trabalhando simultaneamente, então a gente tem geralmente a mãe e o pai indo trabalhar, a criança fica geralmente com os avós ou com outra pessoa, os pais chegam à noite para descansar, tem que ficar com a criança, não estão, né, muito preparados para isso, e também querem descansar. Aí começam a jogar um joguinho ali de matar a cobrinha e deixa o filho também no celular vendo um TikTok, vendo um Instagram, e aqueles conteúdos estão passando para a criança e o pai não está nem percebendo. Então acho que é importante talvez ser veiculado com mais eficiência, eficácia, para que esses pais comecem a prestar atenção nisso. Hoje a gente tem estudos neuropsicológicos que é importante diminuir o tempo de tela. Mas como é que eu vou diminuir o tempo de tela do meu filho se quando eu chego em casa, trabalhei 10 horas, peguei uma condução e tal, o único momento que eu vou ter de paz é deixar o menino com o celular para ele se distrair ali. Então acho que é importante, né, ter essa classificação indicativa, acho que ter uma abrangência ali talvez na propaganda ou antes de abrir o aplicativo, mas também ter essa educação, né, acho que de uma maneira mais abrangente.
Doutor Sérgio, ainda é cedo para a gente chamar alguma pesquisa em que, claro, né, como foi dito aqui, nós temos, portanto, aí os videogames, que geralmente alcançam as crianças, adolescentes, por que não também adultos. E o senhor fez essa separação muito bem, mas não tem como não linkar uma coisa com a outra. Ou seja, jogos online, quer dizer, seria a iniciação dos videogames para os jogos online, ou seja, ou quem de alguma forma está devidamente consciente daquilo realmente que quer, em que pese que a pessoa, uma vez adulta, também ela pode tomar o rumo também que quiser, né? Evidentemente obedecendo também as nossas leis. Como é que o senhor também vê aí esse aspecto?
Creio que algumas das verticais e alguns modelos de jogos são mais facilmente separáveis. Eu vou colocar assim. Existem modelos de jogos em que características, de fato, se misturam. E elas não precisam se misturar especificamente com uma transação financeira em que você faça uma aposta num videogame para ter uma experiência parecida com aquela emoção do que está por vir, do incerto, do randômico, do prognóstico. Existem mecanismos em jogos tradicionais de videogames que emulam essa nossa curiosidade de saber o que vai acontecer ali na frente, né? Então existem sim algumas desses pontos de contato. Mas também há algumas outras áreas que são jogos bastante distintos e que talvez não se comuniquem, assim. Acho que não dizer que uma coisa leva a outra, eu nunca vi uma pesquisa desse tipo. Se a sua pergunta original é se há espaço para mais pesquisas, eu acho que sempre há. Eu acho que é importante a gente ter os nossos números de indústria, os números acadêmicos, os números de políticas públicas. Alguém aqui citou, eu acho que foi o Brenner, sobre o custo ou a oportunidade de ter algumas das demandas que a gente vai ter de saúde aqui, que certamente impactarão nossas políticas públicas. O SUS será demandado, seja pelo videogame, seja pelo incremento de jogos aí dos outros tipos, de apostas esportivas, jogos online aí com mais propriamente ditos de cassinos online, certamente as nossas áreas de saúde pública serão demandadas. E isso a gente precisa de... E isso é endereçado, inclusive, na destinação da lei vigente de apostas esportivas, que há uma alimentação também de fonte pública para as causas sociais. Então, e para a gente fazer isso, a gente precisa de evidências, e evidências são constituídas a partir de pesquisas. Então, acho que tudo isso é importante. A gente hoje tem uma... Nessa outra temática da área mais propriamente de apostas, nós temos uma nova estruturação sendo consolidada no Ministério da Fazenda, e que certamente trabalhará com números. Há outras frentes de governo federal, tanto no Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, que também precisam se munir de elementos que orientem as nossas políticas públicas. Então, organizar isso tudo, é porque está tudo acontecendo muito ao mesmo tempo, mas certamente contribuirá bastante para termos políticas mais eficientes de letramento digital, de sustentabilidade do nosso sistema de seguridade social, de sustentabilidade da nossa saúde pública e da geração de entretenimento e de empregos. Então, assim, são vários objetos de política pública que estão à mesa, e acho que a gente tem aí um bom tempo ainda para trabalhá-los.
O doutor Sérgio deu o lead aqui. Emprego, doutor Santa Cruz, nessa evolução, né, da tecnologia. Estamos aqui abordando os jogos eletrônicos. Como é que o senhor avalia também? Também não é possível desassociar a inteligência artificial também dessa questão. Ou seja, essa tecnologia vem crescendo por segundos. No campo do emprego, no campo acima de tudo, de se buscar oportunidades. Existe alguma preocupação ou não nesse sentido?
Walter, esse é um tema muito importante, relevante, né? Porque, veja, essa indústria do game, ela abre um espaço de geração de recursos econômicos imenso. O país, né, tem potencialidade de competir com outros países, até porque, o Dr. Felipe já falou, o brasileiro é muito criativo, né? Todos nós sabemos que o brasileiro é criativo. Então, sim, nós podemos competir no mercado com ferramentas, com plataformas extremamente interessantes e eficientes. Por outro lado, né, falando da aplicação de inteligência artificial, ao tempo que esses algoritmos vão avançando, né, eles também, então, nós temos algoritmos com capacidade do próprio algoritmo desenvolver games muito sofisticados. E aí você acaba tirando espaço também do desenvolvedor. E eu falo isso à ótica, aqui no UNB, uma das matérias que eu ministro é lógica de programação e programação em algumas linguagens, C, Python, né? E veja que um dos desafios que nós temos hoje com os alunos é que eles utilizem as novas tecnologias para fazer soluções matemáticas de algoritmos, não usando a tecnologia para gerar 100% da solução, mas ele também pensando a solução junto com a tecnologia. Porque a partir do momento que a indústria, o mercado vai se apropriando e usando as tecnologias para gerar soluções, você começa a ficar mentalmente preguiçoso. Você começa a deixar de pensar elementos que são importantes para a construção mais ampla do raciocínio. Então, o que eu quero dizer com isso é que, sim, nós temos aqui um espaço imenso de economia, porque isso gera um mercado consumidor que compra atributos, né, que tenta comercializar, mas, por outro lado, o mercado de quem desenvolve isso, à medida que as tecnologias de IA vão ficando mais potentes, também pode afetar esse mercado. Porque agora você pode ter uma empresa que, em vez de contratar 20 desenvolvedores, contrata lá 4 desenvolvedores que são bons operadores de prompts de chat. E a partir desses prompts vão gerando soluções com uma velocidade maior e sem o risco do negócio e sem o ônus das responsabilidades trabalhistas com aqueles 20 desenvolvedores. Então, essa é uma questão. E um desafio imenso, né? Para um país como o nosso, com grande desigualdade, é um grande desafio. E o fato é, o Dr. Filipe falou, nós estamos tudo acontecendo com uma velocidade muito grande e nós temos que, sim, mais do que somente dentro da casa legislativa pensar isso, temos que pensar também isso socialmente. E a velocidade é uma velocidade imensa, né? É, o mundo, os estados até então, eles estavam acostumados a gerar legislação, a enfrentar os problemas numa certa rotação de mundo. Só que as tecnologias estão imprimindo uma rotação muito maior na sociedade, na entrega de solução, né? É, só para pegar um exemplo, e sem querer sair do games, mas como exemplo, em 2022 foi entregue uma primeira versão do ChatGPT. De lá para cá, o quanto essa tecnologia avançou e o quanto vai avançar esse ano as tecnologias de prompt, né? Quer dizer, é uma velocidade muito grande. Existia uma legislação sendo criada, quando terminou-se a legislação, surgiu uma nova tecnologia que a legislação nem previa. Então, eu não quero sair do tema games, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo isso está interconectado, mas com uma velocidade muito grande.
Já atingimos o ápice dos games, doutor Filipe? Ainda é preciso avançar muito ainda?
Eu acredito que a gente, na verdade, aqui está no início.
Está engatinhando?
Engatinhando. O marco regulatório foi uma abertura desse mercado e uma abertura para se debater temas correlatos a esse mercado. A gente tinha um tratamento muito superficial da matéria e a gente está falando de um setor muito importante. Existem especialistas, né, pesquisas que indicam que o setor de games potencialmente é maior do que o setor de cinema, incrivelmente. Então a gente está em um momento muito inicial. Obviamente a indústria já está muito avançada, a indústria está em crescimento constante, como o Dr. Frank muito bem disse. Posso arriscar aqui dizer que a indústria dos games cresce e se desenvolve tão rápido quanto a inteligência artificial. E agora que o Brasil está dando a devida atenção a essa matéria. E eu digo mais, eu acredito que, embora seja um projeto maduro, um projeto que inicia esse debate, existem várias frentes que a gente ainda precisa debater com mais cautela e mais atenção. Eu vou citar aqui uma que o Dr. Sérgio já havia iniciado o debate: as loot boxes e o gachapon.
Se eu traduz para nós esses.
As loot boxes e o gachapon. Loot box é um termo originariamente norte-americano, né? Europeu. Gachapon é uma mecânica parecida, decorrente de países asiáticos como China, Japão. São basicamente caixas misteriosas que o jogador compra nesses softwares, nessas plataformas, e a partir dessa compra um RNG começa a funcionar, que é um gerador randômico de números, e ele pode te dar um item, um benefício, algo dentro do jogo. Desde um item extremamente relevante, que não vale nada, até itens que mudam totalmente a gameplay, a experiência do usuário com aquele jogo. E isso é muito importante na linha que o Dr. Frank disse de patrimônio digital. A gente já tem um primeiro problema, que eu acredito que as loot boxes e o gachapon deveria ter sido mais aprofundado nesse projeto de lei. Existe a tendência de que alguns países lá na Europa estão já proibindo essa forma de monetização por entender que é muito agressiva, e o Brasil deveria pensar em algum tratamento especial para isso. Por quê? O gachapon e as loot boxes são meio de monetização desses jogos eletrônicos, que não é adotado por todos, viu? Normalmente, a maioria dos jogos não adota. Eles são mais comuns em mobile games, jogos de celular. E é uma monetização muito parecida com os jogos de fortuna, né? Os cassinos online. E meu mestrado, minha dissertação de mestrado é sobre regulação de jogos de cassino online. Eu fiz um estudo aprofundado nisso. E ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente tem um estigma muito grande sobre esse setor, e atualmente a gente tem uma regulamentação, digamos assim, até um pouco rigorosa para esse setor de cassinos online, a gente permite que alguns mobile games no Brasil que estão disponíveis para download no Brasil, não tem nenhuma representação nacional, não tem qualquer vínculo com o Brasil, comercializam loot boxes e gachapon. É aquele, explicando de forma bem simples, você compra, acontece um sorteiozinho e você ganha alguma coisa. As pessoas devem ter visto isso em algum momento, nossos ouvintes.
Tem mais 30 segundos.
Não tem um tratamento especial para isso e a gente deveria ter um tratamento especial porque é uma atividade muito semelhante ao cassino. Enquanto a regulamentação do cassino é rigorosa, demanda uma grande fiscalização, essas loot boxes e gachapon não têm e precisavam ser fiscalizadas e precisavam ter parâmetros de transparência, honestidade e confiabilidade, principalmente para operadores que não estão vinculados ao Brasil.
Pois bem, nós estamos fechando a primeira hora do nosso debate. Peço licença aos senhores para que possamos sair para um intervalo rápido, mas vamos voltar e termos mais uma hora para que possamos então avançar nesse tema. Até já.
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.